Sessão da Assembleia desta quarta-feira foi iniciada no tempo do primeiro expediente pelo deputado estadual Fernando Hugo, do Partido Progressista. O deputado chamou a atenção para o fato político divulgado pelos órgãos de imprensa, a divulgação da lista do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, que envolve altas personalidades, dirigentes partidários da República, dentre eles os presidentes das duas casas, a Câmara e o Senado, ministros do governo Temer, senadores, deputados federais e ex-presidentes da República Brasileira. O deputado Fernando Hugo disse lamentar, mas a lista decreta o que ele chama de a morte da República Federativa do Brasil.
Quase 100 pessoas postar-se-ão a serem inquiridas percussientemente pelo mais importante fiscal da sociedade, o Ministério Público Federal. Roguemos aos santos e torçamos a Deus para que esse processo de justiça apurativa e a justiça sentenciadora do Supremo Tribunal Federal faça-se numa agilidade legal e constitucionalmente postada, para que nós possamos, antes de nossos bisnetos estarem vivendo na vida pública do Brasil, assistir às punições devidas àqueles que real e verdadeiramente meteram a mão no dinheiro, desviaram para a Caixa 2, conscientemente de que o dinheiro era oriundo de propina, de desvio, de desmando. Porque muita gente que está denunciada não tem, a meu ver, de cidadania, culpabilidade. Você pediu dinheiro para uma determinada empresa, ela faz um montante solicitado chegar, e você, como é que vai saber que esse dinheiro é oriundo de desvio, de marmota, de mutreta, de maracutaia? É aí que entra a imensa necessidade de um trabalho investigativo sério, que mostre fotos, vídeos, filmagens, até gravações de envolvimentos claros e clássicos desse banditismo reinante no país.
Deputado Dr. Santana, do Partido dos Trabalhadores, pede a Constituinte já. Segundo o deputado, é necessário a convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva para fazer um novo pacto político, institucional e social do Brasil. O deputado Dr. Santana questiona a legitimidade do atual Congresso para proceder e aprovar reformas que, segundo ele, são contra os direitos do povo. Ele citou a reforma trabalhista e a reforma da Previdência.
Nesses casos muito graves, onde está revelado somente uma ponta do iceberg, nas denúncias feitas pelo ministro Fachin, ela é superficial até o momento, ela é muito mais profunda, ela atinge pelo menos 90% do nosso parlamento. Quem disse isso foi o próprio pai do Marcelo Odebrecht. Disse que essa questão já vem do pai dele, e isso revela a fragilidade da nossa democracia e a manipulação da vontade soberana do povo através do comércio e da compra de votos, da corrupção do nosso sistema eleitoral, do nosso sistema representativo. O que é que eu defendo? Que haja mudanças profundas na legislação brasileira, principalmente na legislação eleitoral, mas essas mudanças só podem vir de uma constituinte exclusiva, deputados eleitos, sem o financiamento privado das campanhas, que tenham legitimidade popular para fazer as mudanças necessárias. Esse Congresso que está aí, ao tentar fazer uma reforma política, ele vai procurar se proteger e se defender e garantir a sua reeleição. Então ele não tem autoridade política para fazer as mudanças que são necessárias.
Deputado Julinho, do PDT, fez um balanço dos trabalhos da comissão que faz o georreferenciamento para resolver problemas de divisas no estado do Ceará. A comissão fez reunião esta semana aqui na Assembleia. O deputado relata a existência de problemas em vários municípios do Ceará, mas destaca principalmente os municípios da região metropolitana e problemas entre Maracanaú e Fortaleza e na região do Cariri.
Há uma boa vontade das prefeituras justamente para que possam abolir quaisquer dúvidas de onde começa um município e termina o outro. E através das coordenadas de satélite, através do georreferenciamento, nós ratificamos esses estudos feitos pelo IPES, pela Assembleia e pelo IBGE e com a concordância dos prefeitos.
Deputado Heitor Ferrer, do PSB, está cobrando informações que, segundo ele, não chegam aos deputados, apesar de requerimentos que são aprovados pelo plenário da Assembleia Legislativa. Ele questiona a transparência do governo do estado. O deputado Heitor Ferrer cita alguns casos de informações que pediu através de requerimentos e que já depois de 6 meses que esses requerimentos são aprovados pela Casa, as informações ainda não foram disponibilizadas por órgãos do governo.
Lutamos para aprovar certos requerimentos de pedido de informações e a base do governo rejeita. Quando aprovamos, esses requerimentos não nos trazem a resposta no tempo devido. Ou seja, a Constituição estabelece que o pedido de informação da Assembleia, que no caso passa a ser da Assembleia, o governo, secretário ou governador, terá 30 dias para responder. Eu estou com requerimentos aí que faz um ano e o governo não respondeu. Vou dar exemplo. Quanto o governo do estado arrecadou com multas no Detran? Eu quero saber. Quanto o governo do estado dessas multas aplicou em educação do trânsito? Quanto o governo do estado gasta por mês com a alimentação dos nossos presidiários? Qual a empresa? Qual os documentos do certame licitatório? Eu quero saber quanto isso custa aos cofres públicos, que é dinheiro do povo. E isso nós não temos a resposta desde 2016.
Deputado Tomás Holanda fechou os debates no primeiro expediente da sessão desta quarta-feira e fez um balanço, um apanhado do que ele chama de boa gestão fiscal dos últimos governos do estado do Ceará. O deputado destacou o fato de o estado do Ceará ter sido colocado no primeiro lugar de um ranking nacional apurado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro como o estado de maior equilíbrio fiscal do Brasil, apesar da crise que envolve a nação e a Federação Brasileira.
Isso é um orgulho para nós cearenses. Um estado equilibrado, uma gestão altiva. E eu tenho certeza que o governo está no rumo certo.
Renato Abreu, da Rádio FM Assembleia.